Imagens do iPhone 6S, propagandas em 360 graus no YouTube, guerra do Uber no Rio. Esses são os destaques do Drops Canaltech que começa agora. A Apple nem confirmou o novo iPhone 6S, mas os rumores não param de pipocar na mídia. Agora, a primeira imagem de partes do aparelho caiu na rede. O site francês Nowhere Else afirma ter recebido algumas fotos que mostram o painel frontal do dispositivo sendo produzido, o que não apenas confirma que a nova geração de smartphones está mesmo a caminho, como ainda descarta a possibilidade de um adiamento, como outros boatos apontavam. Só que até então, nada de muito novo. Apesar da fonte afirmar que as imagens vieram da linha de produção do 6S, não há como saber se os tão esperados recursos inéditos que os fãs especulam vão estar presentes. A própria fonte que liberou esse conteúdo disse não saber se teremos a tela de safira e muito menos se a tecnologia Force Touch vai mesmo fazer sua estreia no dispositivo. Por outro lado, as fotos revelam que o iPhone 6S será mesmo idêntico ao modelo anterior, trazendo também uma tela de 4,7 polegadas. E por mais que não tenha sido mostrado, a existência de uma versão do 6S Plus é mais do que certa. Acesse o canaltech.com.br para ver as imagens.
Propaganda no YouTube é um troço pra lá de chato, né? Mas agora uma novidade vai fazer muito curioso assistir ao anúncio. Depois de um período de testes, o YouTube vai começar a exibir de vez os comerciais em vídeo em 360 graus. No entanto, pelo menos até agora, temos visto poucos exemplos de vídeos nesse formato, o que traz ainda algumas incertezas sobre o potencial dele. Ao menos no início, os anúncios em 360 graus devem prender mais a atenção dos espectadores do YouTube do que os vídeos tradicionais que aparecem no início e que muitos tendem a ignorar. Até agora, várias empresas como Coca-Cola, Nike, que Bud Light tem trabalhado para oferecer vídeos promocionais em 360 graus, que são melhor visualizados através de óculos de realidade virtual. Para os anunciantes, tudo vai funcionar da mesma forma e com as mesmas regras comerciais dos anúncios atuais.
O Facebook anunciou que vai recorrer da decisão da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que responsabiliza a rede social pela atuação do WhatsApp no Brasil. A medida foi decidida por unanimidade pelos membros. O Facebook relatou que, segundo a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o provedor de aplicações da internet é o único que responde pelo serviço, sem a necessidade de envolver as empresas relacionadas. Também foi referido que o conteúdo das mensagens enviadas pelo WhatsApp não é copiado nem mantido, muito menos arquivado pela companhia, ficando somente nos aparelhos móveis do remetente e do destinatário.
John Chen, CEO da BlackBerry, se abriu um pouco para a imprensa para falar do futuro da canadense. Como já sabemos, há alguns anos a BlackBerry era líder do mercado de celulares, mas segundo o que Chen deixou escapar, a Apple abalou a indústria com o lançamento do iPhone. Desde então, os aparelhos da companhia canadense têm permanecido como favoritos apenas para os governos e algumas empresas corporativas, saindo do radar do público em geral. Sendo assim, ele revelou que a companhia pretende reduzir a quantidade de aparelhos lançados anualmente, dos atuais 4 lançamentos anuais, para apenas 1 ou 2. Embora negue que a mudança de estratégia comprometerá os postos de trabalho, é quase certo que haverá cortes de emprego no futuro próximo. A empresa ainda busca estratégias para conciliar o uso de seus aparelhos com os temidos iPhones, mas ainda não comentou como desenvolverá seus planos.
A fabricante paranaense de computadores Positivo, considerada a maior do Brasil, foi intimada para responder a um processo por conduta anticompetitiva nesta quinta-feira. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, afirma que há indícios de formação de cartel, apurados entre os anos de 2008 e 2012, na venda de produtos como desktops, notebooks, lousas interativas, projetores e acessórios de informática. Investigações feitas com a ajuda de depoimentos e grampos telefônicos mostram que os representantes da fabricante e parte dos revendedores começaram a privilegiar algumas empresas em processos licitatórios em detrimento de outras, que seriam possíveis concorrentes. Esses não poderiam fornecer o produto em função de descredenciamento e recusa de venda pelo Positivo. A fabricante ainda não se manifestou sobre o assunto.
Hoje o trânsito amanheceu complicado no Rio de Janeiro. Taxistas se reuniram na capital fluminense para protestar contra o Uber e, com isso, interditaram várias ruas da cidade. Assim como em outras cidades que já tiveram manifestações semelhantes, eles pediam a proibição do aplicativo que conecta motoristas parceiros a passageiros. Isso complicou bastante o trânsito na capital fluminense e, diante desse transtorno todo, o Uber reagiu e deu sua resposta. A empresa decidiu comprar a briga e oferecer corridas gratuitas aos usuários cariocas como forma de compensar o caos no trânsito causado pelas manifestações. Assim, ela está permitindo que as pessoas usem o transporte do Uber de graça ao utilizar o código especial Rio Não Para. Com o código, o usuário ganhou o direito a 2 viagens no valor de R$ 50 para usar nessa sexta-feira na cidade.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Lembrando que hoje é sexta, então tem Canaltech News no ar. Para se manter informado, assine o nosso canal no YouTube e curta os nossos vídeos. Todo dia tem conteúdo novo por lá. E falando nisso, a gente quer saber que tipo de conteúdo que você quer ver no Canaltech. Para isso, basta responder a nossa pesquisa, que está na home do site, e ajudar a gente a deixar tudo redondinho. Bastam 5 minutinhos para enviar a sua opinião. Segunda-feira a gente está na área de novo. Bom fim de semana e até lá!